Olá a todos, meu nome é Ricardo Dorta, sou MVP de Visual C Sharp. Primeiro, deixa eu fazer um parênteses aqui para o pessoal que está assistindo online o webcast. Pedir aí as minhas desculpas pelo problema que a gente teve aí com o início do webcast no horário que estava programado, mas é que os MVPs também trabalham, né? Não vivem só de palestra. Então a gente às vezes acaba tendo alguns incidentes aí. Mas, felizmente, eu consegui adequar o tempo aqui e vou conseguir fazer essa apresentação do Zamarin aí para vocês. Então, durante o período dessa palestra, a gente vai falar um pouco sobre Zamarin, como é que funciona, o que, que é, por que, que existe, né, de onde veio. E a gente também vai falar um pouquinho sobre uma ferramenta que foi introduzida na versão 3 dos Zamarins, que se chama Zamarin Forms. Né? Então, eu vou compartilhar aqui o meu desktop para ficar mais fácil e a gente segue por aí. Aqui do começo, né? Se não cortar, as coisas ficam complicadas. Então, durante esse webcast, a gente vai falar aí sobre um pouquinho sobre os Zamarins, alguns casos de uso, né? Pessoas que já estão usando os Zamarins no seu desenvolvimento de aplicativos. Como é que funciona a plataforma do Zamarin, o que a gente chama de nativo, né? Sempre que a gente fala de Zamarin em algum lugar, em comparação com outras ferramentas de desenvolvimento cross-platform, a gente sempre diz que uma grande vantagem do Zamarin é que é tudo nativo. Então, vamos discutir um pouco o que é esse conceito de nativo, como é que a gente pode construir aplicativos, né, utilizando o Zamarin, e como é que funciona essas APIs e o modelo de desenvolvimento para a construção de um aplicativo. Depois dessa introdução, a gente passa aí para falar um pouquinho de Zamarin.Forms, qual que é a promessa do Zamarin.Forms, lembrando sempre que o Zamarin.Forms é uma coisa muito recente, né? Então está em constante evolução, e vou mostrar aí também um pouco de como é que a gente faz para criar aplicativos usando a própria ferramenta Zamarin.Forms. Então, de início, falando um pouquinho, né, sobre o Zamarin, como é que surgiu isso, como é que funciona e tal. A Zamarin foi fundada há alguns anos com o intuito de levar, né, o mundo Microsoft, né, para o mundo de desenvolvimento Microsoft para dentro de outras plataformas. Então a gente sempre teve aí um modelo de desenvolvimento muito diferente, né, entre uma plataforma e outra. Então o Zamarin veio para a gente ter uma linguagem de programação única, né, o nosso querido C Sharp, para você poder construir seus aplicativos e entregá-los também em Android e iOS utilizando essa linguagem de programação. Então, a grande motivação da criação da Zamarin foi realmente essa, você poder utilizar uma linguagem que foi eleita aí por 2 anos consecutivos a melhor linguagem de programação para esses mundos que não são Microsoft, que normalmente não teriam suporte a esse tipo de aplicação. Aí estão algumas empresas que já utilizam aplicativos, que já criam aplicativos utilizando Zamarin. Então você pode ver que não é aquela coisa experimental que só as empresas pequenas estão utilizando, não, pelo contrário, isso já é utilizado em empresas aí do tamanho de Microsoft, Bosch, Schindler. Então essa lista está sempre crescendo cada vez mais. Então a gente já pode ter certeza, né, como plataforma, Zamarin já é uma realidade, já é uma coisa que você pode utilizar sem medo, já está muito bem assentada, né? Muito bem azeitada, como a gente costuma dizer. Né? Então, dentro da plataforma de desenvolvimento da Zamarin, a gente tem basicamente duas frentes aí que eu queria destacar. A própria plataforma de desenvolvimento, então, como eu disse, a gente pode usar C Sharp para criar um aplicativo para Android e para iOS. E o mais legal de tudo é que a Zamarin tem uma aproximação muito forte com a Microsoft. Isso permite que o próprio Visual Studio pode ser utilizado de uma forma muito simples para a criação de aplicativos. Então, a Zamarin tem o seu próprio Visual Studio, assim, que chama Zamarin Studio, que é uma ferramenta que, quando você, né, para as pessoas que, por exemplo, querem desenvolver no Mac, não tem acesso ao visual sujo ou alguma coisa do tipo. Ao comprar a licença da Xamarin, ela também suporta, faz essa a entrega dessa ideia para ser utilizada, mas para quem já é do ambiente Microsoft, já tem licença de Visual Studio, você pode continuar utilizando o Visual Studio dos seus aplicativos normalmente. E a Xamarin também tem um serviço que também é relativamente novo, que é o Xamarin Test Cloud, que é um serviço assim, né, está em beta ainda, mas é um serviço fenomenal, que logo logo vai estar disponível para ser utilizado, em que você consegue fazer o deploy e testar os seus aplicativos em centenas de dispositivos de uma vez só. Então você tem lá uma gama de dispositivos gigante dentro do Test Cloud, e você pode selecionar em quais dispositivos você quer testar. Você tem algumas configurações simples de ser feitas, você sobe lá o seu compilado final, e você consegue fazer o deploy em todos esses dispositivos e ver como eles vão se comportar para poder fazer teste. Então, para quem desenvolve para Android, principalmente, isso aqui é fenomenal, né? Porque você, em aplicativos Android, normalmente a gente tem um baita de um problema para resolver, que é essa questão de os dispositivos com Android têm os mais variados tipos, tamanhos, formatos, né? Então, resoluções principalmente diferentes. Então, é uma ferramenta muito interessante de dar uma estudada aí também, para quem for seguir com os estudos de Xamarin. Então a gente entra começando já a falar um pouquinho de comparação, né, com outros modelos que desenvolvimento cross-platform. A gente sempre defende Xamarin, dizendo que o mais legal de Xamarin é que você tem um aplicativo nativo, né, você tem aquela performance de aplicativo nativo, você compara um aplicativo que foi feito usando, por exemplo, o Objective-C para iOS com um aplicativo que foi feito em Xamarin para iOS. Você vai ter exatamente os mesmos controles, você vai ter exatamente a mesma performance. Então é um negócio muito legal, porque você consegue manter o que o usuário está acostumado dentro daquela plataforma. Então eu, como, sei lá, como por exemplo, um usuário de iOS está acostumado a ver aqueles checkbox, não existe um checkbox dentro do iOS, né? Você tem aqueles switches de on-off para ser utilizado. Já um usuário Microsoft talvez esteja mais acostumado com checkbox. Então, assim, você consegue entregar aplicativos que rodam de uma forma muito idêntica, na verdade, né, a um aplicativo desenvolvido naquela linguagem própria. Então, o que acontece? Se você precisa acessar, por exemplo, uma câmera, você precisa acessar um GPS, um Bluetooth, o que acontece? Você tem acesso à API do próprio sistema operacional, que faz isso de uma forma direta. Então você tem acesso à API do sistema operacional, que acessa a câmera diretamente através do código C Sharp. Então você tem esses acessos de uma forma muito mais simples. E aí o que realmente dá uma diferença muito grande, que é a performance do aplicativo, né? Quando a gente tem, na maioria dos outros modelos de desenvolvimento cross-platform, somente os que são baseados em HTML, CSS e JavaScript, você tem um intermediário, né? Eu vou falar disso daqui a pouco, né? Vou mostrar um gráfico daqui a pouco. Mas quando a gente está falando de Xamarin, a gente realmente tem um código compilado na sua forma nativa. Então você vai ter uma performance que é exatamente o que seria entregue na plataforma nativa. Então essas são as três grandes diferenças que a gente vê em Xamarin, que é essa integração nativa com todas essas funções do sistema operacional. Desde a parte de interface, passando pelas APIs e também a performance, né? E aí o que acontece? Quando a gente está construindo aplicativo mobile, a gente tem um grande desafio, que é que cada, né, os três principais players desse mercado de aplicativos, né, de dispositivos mobile, seja tablet, seja telefone, smartphone, cada um desses players tem uma forma recomendada por eles, né, de desenvolver um aplicativo. Então, quando a gente fala de OS, a gente vai estar falando sempre de uma utilização em Mac, né, em um sistema operacional macOS, de Xcode com Objective-C. Então, essa é o que era mais comum, que era utilizado sempre para desenvolvimento de um aplicativo iOS. Quando a gente está falando de Android, a gente tem o Java e o Eclipse como uma ferramenta, né? E assim como a gente tem, quem vem do mundo Microsoft como eu, tem a ideia do Visual Studio e o C Sharp como sua plataforma base. Então, antigamente, para construir, imagine que para construir um aplicativo que rodasse nas três plataformas, eu literalmente teria que construir três aplicativos. São coisas totalmente separadas, são coisas totalmente diferentes. Então, no começo desse modelo de aplicativo, a gente basicamente não tinha nenhum nada de reaproveitamento. Eu tinha que escrever um código em Objective-C, eu tinha que escrever o mesmo código em Java, e também tinha que escrever o mesmo código em C# para poder entregar, fazer um deploy de cada um desses aplicativos nas suas respectivas stores. Então, a gente tinha um desafio muito grande aí para quem realmente queria entregar um negócio que rodasse em todas as plataformas. E aí a gente começou a ter essa parte, né, que eu até menciono aqui nesse slide, o próprio PhoneGap, que é uma ferramenta que é para você construir aplicativos em HTML, JavaScript, CSS, e aí tem várias outras formas de escrever um aplicativo, né, talvez até pelo Flash, né, com ActionScript, enfim. Você tem outras formas de desenvolver aplicativos cross-platform, mas que todas elas em comum elas têm essa questão de ela passar por uma caixa preta para entregar o resultado final do dispositivo. Então, o que acontece? Quando eu falo que a gente tem aquele intermediário, é isso que eu estou chamando aí de uma caixa preta. Você não sabe como isso funciona, né? Não é um negócio aberto, você não está rodando código nativo. Você tem um interpretador de instruções para código nativo. Então, essa coisa normalmente acaba gerando algumas coisas ruins, como por exemplo a questão da performance, né? Então, pelo fato de você ter mais um player aí na parte do desenvolvimento, isso de fato vai ficar um pouco mais lento. E você também tem aquela questão da familiaridade do usuário com o aplicativo. De repente você vai construir um aplicativo que é usuário de um usuário de iOS, principalmente, né, que são usuários que são um pouco mais seletivos para esse tipo de coisa. Eles querem ter aplicativos da forma que eles estão acostumados. E você, para entregar isso, daí você vai ter um pouco mais de trabalho, né? Então, no HTML, no CSS, por exemplo, você teria que construir um CSS específico para cada plataforma. Então, assim, apesar de facilitar, de você ter uma forma única de desenvolvimento, você acaba tendo que construir algumas coisas várias vezes para poder atender cada um desses players, cada um desses sistemas operacionais. E aí a proposta da Xamarin veio um pouco diferente, justamente por isso, né? Que a ideia de um aplicativo Xamarin padrão, né, que utiliza um projeto de Android, um projeto de iOS, um projeto de Windows Phone, é que através de PCLs, né, de Portable Class Libraries, você consegue compartilhar 80% desse código, que é o que encapsula aquela questão da regra do negócio, né? Quando eu estou fazendo palestra, normalmente eu faço uma brincadeira que é muito pertinente, né? Então, por exemplo, se eu faço uma calculadora, que é o exemplo que todo palestrante adora, né? Estou fazendo uma calculadora. Quanto é 1 mais 1 no Android? É 2, né? Quanto é 1 mais 1 no iOS? É 2. Quanto é 1 mais 1 no Windows Phone? Tem que ser 2 também. Então, toda essa parte de negócio que tem que ser compartilhada entre todos eles, que faz sentido que tenha o mesmo resultado em cada uma dessas plataformas, ela pode ser construída em uma PCL, para que ela possa ser compartilhada, né? Esse código possa ser compartilhado. Então, digamos que você tem uma conexão, um serviço, o WebAPI, WCF, serviço REST, enfim, você tem uma conexão a esse serviço. A conexão a esse serviço, ela pode ser compartilhada entre todos os aplicativos, porque é o mesmo código, né? Então, eu estou utilizando C# para tudo, eu tenho a biblioteca, já vou falar um pouquinho das APIs aqui, mas eu tenho a biblioteca do System.net para poder fazer esse tipo de requisição. Então, a grande sacada é realmente essa, você ter muita coisa de código compartilhado e ter somente coisas muito específicas, de interface mesmo, né? Aquela questão que eu falei dos botões diferentes, esse tipo de coisa, de animações diferentes para cada plataforma, enfim. A gente fala sempre, esse código que é específico, normalmente vai ser sempre um código direto de plataforma, né? Então, que realmente faz sentido que seja diferente dependendo da situação, né? E aí, falando um pouco das APIs, tem três moléculas aí, né? Que, lógico, estão centralizadas no C#. Acho que vocês podem perceber que na parte de baixo eu tenho cinco bibliotecas que são compartilhadas entre todas essas entre todas as plataformas, né? Então eu tenho a System.net, a System, a System.io, a System.link e a System.xml. O que eu quero dizer aí, mostrando que eu tenho todas elas em todas as plataformas, que eu tenho todas esses namespaces, né, de código dentro do framework .NET, elas têm a sua utilização exatamente igual também no Xamarin, né? Então, lá atrás o Xamarin foi uma evolução do Mongo e tudo mais. Então, eu tenho toda essas bibliotecas disponíveis para poder utilizar e compartilhar esse código diretamente entre as plataformas. E aí, um pouco mais para cima, a gente percebe algumas APIs que são específicas de cada uma das plataformas. Então, no caso do Windows aqui, a gente tem a Microsoft .fome, a Windows Networking, Windows Storage, Windows Foundation, Microsoft .devices. Então, todos esses caras também estão disponíveis porque eu estou falando de código C#. Então, eu consigo pegar esses códigos específicos e criá-los, né, também utilizando essas APIs diretamente nativas. E nas outras plataformas como iOS e Android, eu também consigo acessar diretamente as APIs nativas de cada um dos dispositivos. O que eu quero dizer com isso? Vou citar um exemplo clássico também de Android. Nas últimas versões do SDK do Android foram sendo criados alguns componentes que são agora mandatórios. Praticamente todo aplicativo de Android possui, que é a questão daquela Navigation Drawer, aquela Action Bar, enfim, são coisas que viraram meio que um padrão para aplicativos Android. Só que nas versões do Android mais antigas, elas não existem. Então, o que 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 o Google fez, né? Ela soltou algumas assemblies de suporte mesmo, que eles chamam de suporte, que é para você poder ter compatibilidade com essas coisas. Então, a Action Bar, por exemplo, que não existia lá no Android 3, se eu utilizar a Action Bar da DLL de suporte lá do Java, eu consigo montar uma Action Bar no 2.3. Então, você tem acesso a essas coisas, né? O Xamarin encapsula tudo isso aí para você. Então, vou fazer um exemplo aqui. Vocês podem ver que eu vou até abrir mostro de novo aqui para fazer esses exemplos. Mas só para mostrar para vocês como é que fica essa questão do Xamarin no Visual Studio já no modelo nativo, né? Então eu vou diminuir aqui. Então vamos lá. Depois que eu instalei o Xamarin, o que que acontece? Eu tenho alguns templates que passam a ficar disponíveis aqui para a gente utilizar. Né? Então, o que que acontece? Eu tenho aqui uma coisa que não existia antes no Visual Studio, que é o template de aplicativos Android. Então, tudo isso daqui já é coisa que é a utilização específica de Xamarin, né? Então, eu tenho lá um aplicativo comum, né? Blank App de Android, eu tenho um aplicativo de Unit Test. Então, poxa, né? Eu consigo integrar o Visual Studio, uma ferramenta tão completa que me dá tanta coisa, eu consigo utilizar o framework de teste aqui do Visual Studio para criar um teste unitário para um app de Android. Então isso é legal pra caramba. Eu consigo criar um app WebView, que é basicamente o quê? É um app que vai exibir coisas na web, vai exibir coisas de HTML, coisas que estão disponíveis online. Eu posso criar uma aplicação OpenGL, e aí, para aqueles casos que gostam de criar coisas com gráfico 3D, né? De repente aí um jogo, alguma coisa do tipo. Então já tem toda essa parte de suporte, né? E aí eu posso criar esses dois tipos de class libraries aqui, tanto uma class library padrão quanto para bind. Então, tudo isso aqui fica disponível a partir do momento da instalação do Xamarin. Eu posso criar coisas para iOS, e aí aqui vale a pena estender um pouquinho para falar como é que isso funciona. Então, o que que acontece? Pô, eu consigo criar um app de iPad de iPhone no Visual Studio? Sim, consegue. Você consegue. Na primeira vez que você põe isso para funcionar, parece até mágica. Infelizmente, eu não tenho ambiente aqui para fazer isso funcionar, mas vou tentar explicar para vocês como é que funciona mais ou menos. O que que acontece? Quando a gente vai criar um aplicativo iOS usando o Visual Studio, como que isso funciona? Pô, mas para testar um aplicativo iOS eu preciso ter um Mac, não preciso? Precisa. Então, o que que você pode fazer? Você pode tanto ter um Mac físico, né? Comprar um iMac, um MacBook Pro, alguma coisa do tipo aí, quanto também utilizar uma máquina virtual, alguma coisa do tipo, que você rode o macOS, desde que essa sua máquina virtual fique disponível na rede, né? Ou seja, uma máquina enxergue a outra pela rede. Por que que isso é necessário? Na verdade, quando eu crio um app de OS aqui pelo Visual Studio, a primeira coisa que ele vai me pedir é para eu dizer quem é o host de build dele. Então, na verdade, quando eu coloco aqui para compilar, eu não estou compilando o projeto na minha máquina, né? Eu não estou compilando o projeto aqui onde o meu SUS está instalado. Ele vai ser compilado lá onde está o Mac, né? O que faz todo sentido, porque é quem tem todo o SDK lá para fazer a compilação, que tem tudo, fica no Mac. Só que o grande ponto que é fenomenal quando eu estou fazendo a compilação por aqui, é que é o seguinte, eu posso, por exemplo, colocar o aplicativo para rodar no simulador, né, do iOS, que já vem, né, em qualquer versão do Mac lá. Eu consigo colocar para rodar lá e eu consigo debugar e acompanhar os passos do aplicativo pelo Visual Studio. E aí o que acontece? Ele vai rodar em outra máquina, né, vai rodar na outra máquina, mas eu posso acompanhar por aqui, que é como se fosse um remote debugging. Então, esse suporte também assim, é incrível, é fenomenal. E aqui eu tenho as opções de projetos para iPad especificamente, para iPhone especificamente, ou os projetos universais. Se você abrir o Xcode no Mac, você vai ver exatamente essas mesmas opções de projetos para serem criados por lá, né? Então, quem for criar em Objective-C já está acostumado com essa questão do aplicativo MasterDDT, ou Single View, WebView, ou um Universal, saber fazer esses tratamentos e tudo mais, é tudo extremamente parecido. Para poder fazer o exemplo aqui, eu vou criar com o aplicativo Android, que aí eu não preciso ter nada muito específico na minha máquina para criar. Quando eu instalo o Xamarin, normalmente ele, se você não tiver o Android SDK instalado, ele já vai fazer essa instalação para você. Então, eu vou criar aqui um aplicativo Android, né? Eu vou chamar de Android Test App aqui, só para a gente poder ver como é que funciona. Então, vou criar aqui. Ele vai fazer a criação para mim de todo o template, de toda a estrutura do projeto. Legal. E aí, o que acontece? Automaticamente, ele já criou aqui para mim uma mini activity. Quando você cria um projeto Android pelo Eclipse, por exemplo, você também tem essa mesma estrutura de projeto, né? Então você tem os assets, você tem os resources, né? Que você tem lá, por exemplo, Drawable, que são todas as imagens, as coisas que podem ser desenhadas no seu aplicativo. Você tem o arquivo de layout aqui, né? Que é o XML. E aí o que acontece? Quando você instala o Xamarin, ele também já prepara o designer do Visual Studio para você poder trabalhar com esse XML. É lógico que eu não recomendo você tentar utilizar o designer para ver o seu aplicativo como vai ficar ou coisa do tipo, porque ele tem algumas dificuldades em renderização, por exemplo, né? Como é que ele vai entender como é que se renderiza um componente que foi escrito lá, que tem todo um fundo Java, esse tipo de coisa. Mas é interessante porque você consegue abrir esse HTML em modo texto também para editar como se fosse um XAML normal. E aí você tem algumas coisas que você pode configurar no Visual Studio para a IntelliSense desse cara ficar mais interessante. Então você tem algumas coisas que podem ser feitas. Então aqui ele vai carregar o HTML aqui para mim. Vamos esperar ele carregar. Enquanto ele está carregando, deixa eu mostrar aqui o source. Então, é um HTML de Android exatamente igual você tem no Eclipse, né? Então, tem aqui um linear layout, tem um botão de exemplo, né? Se eu não me engano, quando você cria um novo projeto no Java mesmo, você já tem essa mesma estrutura, né? Esse mesmo Hello World aqui, né? Quando você clica, ele vai aumentando os cliques do botão. E aqui eu tenho esse design. Então esse design é legal porque eu consigo ver, por exemplo, ah, quero que essa view vai rodar em landscape. Você pode setar isso, ver como é que vai ficar, esse tipo de coisa, né? Então é mais ou menos o mesmo tipo de suporte que você tem para um aplicativo Windows Phone, mas é claro que o designer de Windows Phone é muito mais completo pelo fato de ele não ter dificuldade nenhuma para renderizar nada, né? Então vamos ver como é que fica esse código da minha activity aqui então. Olha que legal. A primeira coisa que você percebe é que ele já tem uma herança aqui de uma classe activity, que é exatamente a mesma coisa que eu tenho quando eu crio um projeto Java normal, né? Então, apertei um F12 aqui para verificar a definição desse arquivo. Então ele vai ter lá todos os métodos que eu também tenho na minha API, no meu SDK de Android normal pelo Java. Então eu posso dar um inflate, usar um inflater, achar uma view ali dentro. Eu consigo fazer tudo isso. Deixa ele. Está pensando aqui, liberar o processamento. Mas o legal é que você tem essa comparação. Então, o que que é interessante disso? Digamos que você queira utilizar um componente que você sabe que em Java você já tem esse componente pronto. Então, aconteceu uma vez de eu precisar, por exemplo, de um carrossel, um componente de carrossel. E esse, você achou lá que em Java esse componente já existe. O processo de você criar esse componente que já existe em Java, código aberto, por exemplo, no Xamarin com C Sharp, é pura e simplesmente você traduzir o código Java para C Sharp. E como as sintaxes são extremamente parecidas, você vai perceber que esse processo é muito simples, né? A única coisa que a gente realmente precisa tomar cuidado quando a gente faz esse tipo de coisa é que nessa tradução das APIs, a gente tem algumas coisas lá que, por exemplo, são métodos como setGet, né, no Java. Aqui a gente vai ter eles como uma propriedade mesmo com getSet. Então a gente precisa ter esse tipo de cuidado quando a gente vai fazendo esse tipo de tradução de código. Outra coisa que é interessante é que se eu tenho uma coisa que eu não tenho acesso ao código-fonte, ela vem encapsulado em um ponto jar lá, por exemplo. Eu também tenho a opção de adicionar esse ponto jar aqui no código do Xamarin, né, no meu MS Solution aqui, e utilizar eles através de um objeto genérico de Java. Então ele tem aqui uma espécie de um tradutor genérico para poder acessar esse tipo de componente também, no qual eu não tenho acesso ao código-fonte. Então, assim, ele é bem completo para você, realmente, qualquer coisa, qualquer aplicativo que você faria com Java, você conseguir fazer aqui também. Então, o que acontece? Na minha activity aqui, eu tenho já de cara esse método onCreate, né, que também é criado lá no Java normal. O que que ele faz? A primeira coisa que ele define aqui, ele chama o setContentView da activity para dizer qual é o layout padrão dela. Então, aqui eu já estou dizendo que é o resource.layout.main. E como é que ele define isso? Se eu vim aqui, por exemplo, clicar, vamos criar um novo layout aqui. Android Layout, vou chamar ele aqui, por exemplo, de teste MVP Showcase. Vou dar um add nele aqui. Estou rodando ele numa pasta diferente aqui, ele pediu esse negócio de confiança. Mas enfim. Então eu criei meu XML aqui, né? Então o que acontece? A partir de agora eu quero usar esse teste MVP Showcase aqui também como um layout. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui, apertar ponto. Opa, não apareceu ainda. Aí, apresentador burro, o que aconteceu? Está faltando a gente recompilar. Então, se eu der um rebuild aqui na minha solution, o que que ele faz? Na hora que eu estiver dando rebuild, ele vai lá, vai verificar essas pastas e vai disponibilizar esse enum aqui para a gente utilizar. Então, depois de eu recompilar, agora eu tenho aqui o meu teste MVP Showcase para poder utilizar esse XML se eu quiser, né? Então, o Visual Studio está preparado para tudo isso. Então, legal, vou manter aqui o código normal. Eu estou aqui aplicando o meu layout da main para esse meu exemplo, né? O código padrão que ele faz aqui, já de cara. Então, lá naquele XML, eu tenho um botão, né? Tem uma definição aqui de um button, né, que tem uma ID de myButton. Aí, perceba que aqui eu tenho um arroba mais ID, que significa o quê? Que eu quero que esse cara aqui apareça lá como um resource, né? Que seja um resource de ID que vai ser utilizado. Então aqui eu consigo dar um find view by ID, dizendo que eu estou procurando já um botão, e passando esse resource.id myButton. Esse myButton apareceu aqui justamente porque eu defini ele aqui, daí na recompilação ele já vai aparecer aqui para ser utilizado. E aqui, gente, código C Sharp puro, né? Então eu vou dar um enter aqui para ele ficar mais claro. Mas o que que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo que para esse botão eu estou atribuindo um evento clique, né? Estou atribuindo um delegate para esse evento clique, em que eu vou setar o texto de um botão para um formato, né, dizendo que é o count aqui que está definido como variável global, para contar quantos cliques eu tive nesse botão. Então, como é que a gente põe isso para rodar? Eu particularmente costumo utilizar um emulador de Android que chama Genymotion. Você tem várias opções. Você tem o emulador que vem junto com o SDK do Android. Você tem emuladores da Intel que também são excelentes para serem utilizados. Mas eu gosto muito desse Genymotion. Por quê? Primeiro que ele é para desenvolvedor, assim, utilização pessoal, ele é gratuito, né? Então você tem à sua disposição aqui inúmeras máquinas virtuais de diferentes dispositivos para ser utilizado. Então é tão simples quanto eu dar um add aqui e escolher qual dispositivo eu quero usar. Então, são alguns gigas de download, não vai dar tempo de fazer isso agora, mas eu já baixei aqui uma do Galaxy S2 e uma do Nexus para poder utilizar. Então, o que acontece? Ele já cria para mim essas imagens quando eu baixo pela internet. Eu vou rodar essa do Nexus 4 aqui. Aí, o que ele faz? O Genymotion roda em cima do VirtualBox, né? Então, o que por trás aqui, o que ele está fazendo? Ele está indo lá, instanciando lá a máquina virtual no VirtualBox e colocando ela para rodar, né? Então, vou deixar ele rodar aqui. Legal. Então, já apareceu aqui, está carregando lá o sistema operacional do Android. Deixei ele carregar o sistema operacional na VM. E aí, o que acontece? Enquanto essa VM aqui está subindo, o que ele já está fazendo? Isso aqui é como se fosse um dispositivo conectado no computador mesmo. Então, automaticamente, o que ele já vai fazer? Ele já vai informar o ADB que existe um novo dispositivo que pode ser utilizado para o debug. Então, quando isso acontece, automaticamente aqui, então, também, o meu... Opa, acho que ele deu algum appzinho aqui na hora de iniciar. Deixa eu achar aqui, deixa eu tentar de novo. O que ele tem que fazer? Ele vai informar o ADB que existe um novo aplicativo, que é a mesma coisa, um novo dispositivo que pode ser utilizado para debug, que é a mesma coisa que acontece quando eu tenho o driver certo e eu espeto o meu celular Android aqui na minha placa USB. Vamos ver se agora ele vai cadastrar aqui. Essa é aquela parte que todo mundo torce para dar errado, mas acho que vai dar tudo certo. Então, quando ele inicializar aqui, ele tem que ficar disponível aqui. Pode parecer que ele já tem aqui um A, Mono Android API 10 e A, Mono for Android API 12, que são as máquinas virtuais que vem com o SDK mesmo, tá? Que são os emuladores que vem com o SDK. Olha que legal, tá vendo? Ainda bem que ele não me deixou mentir, né? Ou pelo menos não me deixou mentir sozinho. Já apareceu aqui para mim, ó, um novo device para ser testado, que é esse Genymotion Google Nexus 4. Então, eu vou selecionar ele aqui. Deixa só nossa máquina virtual terminar de subir. Legal, vou destravar ela aqui. E vou colocar ele para rodar esse nosso projeto aqui, para a gente ver ele funcionando dentro do Android. PLM19. Ah, legal. É bom ter dado esse erro, que daí eu mostro mais uma coisa. Aqui no Android, eu consigo, no projeto Android, se eu vir aqui, clicar no botão direito, ou dar um Alt Enter, né, e vir em propriedades, eu consigo setar algumas coisas interessantes, como, por exemplo, eu consigo setar as minhas propriedades aqui do manifesto, né, que normalmente ficam no Android Manifest, então ele já dá aqui todas as opções para você fazer essas operações. E eu tenho aqui no application, eu tenho aqui, deixa eu mostrar o Android Apps aqui primeiro. Isso aqui são opções do Xamarin mesmo, tá? Então ele está falando aqui algumas coisas de como é que eu vou empacotar, que tipo de assembly eu vou linkar. Não vou gastar muito tempo explicando cada um desses itens, mas são coisas um pouco mais avançadas aí de utilização do Xamarin. E aqui no application eu consigo dizer qual que é qual API eu vou dar o target, né? Então, quando a gente tem essa questão das versões do Android, né, do 2.3 para cima, qual nível de API ele usa e tudo mais. Então, vamos dizer aqui, por exemplo, que eu quero dar suporte ao Android 2.3. Eu vou trocar aqui, ele vai pedir para fechar o projeto e abrir de novo. Já foi. Eu venho aqui em propriedades. Vou lá colocar também que o mínimo é o 10. E aqui, sei lá, vamos deixar usando a versão do SDK mesmo. Deixa eu rodar aqui agora. Aí o que acontece? Esse meu dispositivo aqui que eu emulei, ele está com a versão do API 20. Então, como a versão do Xamarin que eu estou aqui está um pouquinho desatualizada, ele não está ainda com o suporte para o API 20. Então, o que eu fiz? Eu diminui um pouco o API para ele poder rodar. E aqui na janela de output do Visual Studio, você pode ver que ele já estava me informando aqui. O que ele fez? Ele pegou a API do SDK 10 e já instalou nesse dispositivo virtual, né? Então, ele já faz isso para você também. E aqui, à medida que eu vou clicando, eu tenho o aplicativo funcionando. Aí as pessoas vão falar, rapaz, Eduardo, tá mentira, você já tinha esse aplicativo rodando aí, você quis falar que você que tá, que você que instalou. Vamos garantir que eu não estou mentindo para ninguém, né? Então, se eu vim aqui na minha activity, o que que eu posso fazer? Eu posso colocar um breakpoint aqui no onCreate, por exemplo, da minha aplicativo, e posso clicar com um aqui e colocar um aqui dentro do meu click para garantir que eu consigo debugar. Aí aquela, isso é sensacional, gente, isso é mágica, né? Então eu tenho um dispositivo Android aqui, vou clicar aqui e consigo utilizar o Visual Studio para debugar com direito à IntelliSense, à inspeção de variável, como se eu estivesse debugando um código de uma plataforma Windows normal, né? Então isso aí é para acabar com a vida da gente, né, cara? Isso é muito legal para a gente ficar brincando aí sem parar, fica muito interessante, né? Então, legal. Esse é um modelo padrão, né? Então, o que acontece? Eu poderia aqui vir aqui agora para poder criar um outro tipo de projeto, digamos que eu fosse criar um aplicativo Windows Phone, né? Alguma coisa do tipo. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui agora e criar uma Portable Library, né? Só para ficar mais fácil vir aqui pela busca, né? Coloquei Portable e vou criar uma Class Library Portable de C Sharp, né? Então, PCL, MVP Showcast. Vou dar um OK. E olha que legal, a hora que eu der o OK, o que ele vai fazer? Ele já vai mostrar aqui para mim que tipo de framework que eu quero utilizar para essa Portable Class Library. Então, digamos que eu estou fazendo um aplicativo para Android e Windows 8. Eu poderia vir aqui e fazer o quê? Já deixar aqui apenas Windows 8 e Android, e ele já está me avisando aqui embaixo que como o Xamarin.iOS e o .NET Framework 4.5 também usam essa... tem disponíveis as mesmas APIs, ele vai marcar automaticamente para mim. Então eu poderia criar essa class library aqui, botar todo o meu código compartilhado aqui e só fazer chamadas, né? Fazer uma referência aqui da portable, né? Então já tenho ela referenciada e poderia utilizar essas classes aqui, né? Vou colocar aqui, por exemplo, class 1 lá do MVP Showcast, que ele vai adicionar o using aqui como se fosse um projeto padrão Microsoft também, sem o menor problema, né? Então já criou o using aqui para mim e por aí vai, certo, pessoal? Então essa é a ideia de um aplicativo Android padrão, né, do modelo, desse modelo 80/20 que a gente chama, né? 80% do código compartilhado aqui através de uma portable e 20% do código específico de plataforma aqui dentro do meu dispositivo Android. Vou voltar aqui para o meu PPT para a gente começar a falar um pouquinho aí também de Xamarin.Forms, né? Então, legal, esse é o modelo básico. A gente consegue criar já mostrei ali que depois de instalado o Xamarin, a gente consegue criar um projeto para Android, um projeto para iOS e um projeto para Windows Phone, onde a gente tem lá 80% do código compartilhado através de uma PCL e 20% de um código específico de plataforma em cada uma dos seus projetos específicos. Aí, com o tempo, né, com a medida que isso foi virando corpo, foi começando a ficar mais condensado, os caras da Xamarin tiveram outra ideia brilhante, né? Como é que a gente faz, né, usando o C Sharp, para a gente manter, aumentar essa porcentagem de código compartilhado, né? Hoje em dia, a gente tem cada vez mais aplicativos que já estão parando um pouco de se importar com aquela experiência idêntica que o usuário tem do sistema operacional. Então, você tem aplicativos como o Tinder, por exemplo, aí que você tem a mesma experiência independente da plataforma que você estiver utilizando, né? Então, poxa, se eu tenho um aplicativo que eu quero que tenha exatamente a mesma aparência, exatamente a mesma funcionalidade, como é que eu faço? E mais ainda, né? A gente vai um pouquinho mais além. Eu quero que os outros aplicativos tenham exatamente a mesma aparência, porém, existem algumas coisas que eu queria manter a experiência do usuário dentro do sistema operacional. Como é que eu faço isso, né? Como é que a gente chega nesse modelo de desenvolvimento? Porque, poxa, isso seria o sonho, isso seria o ideal, né? A gente ter o máximo de código compartilhado possível. E aí veio a concepção da Xamarin.Forms, onde a promessa dele é a gente ter 99,9% de código compartilhado, ou seja, até mesmo a minha interface,
eu posso definir dentro de um código compartilhado. Né? Então, eu tenho existir esse sonho, e o Xamarin.Forms é a forma de, né? O Xamarin.Forms é a forma de você criar isso, né? A ferramenta que a Xamarin deu para você atingir esse sonho. Então, a gente chega aqui, por exemplo, já na estrutura de funcionamento, como é que isso funciona? Como é que eles encapsularam isso? Eles definiram alguns tipos de páginas, alguns tipos de controles que são comuns e que são utilizados em todas as plataformas. E aí, o que, que eles fizeram? Eles criaram um host, né, um container para essas páginas, para esses controles, que eu posso codificar, utilizar, e em tempo de execução, o que, que ele faz? Ele vai lá e utiliza as assembly certas de cada plataforma para ter um resultado diferente. Então, a estrutura ficou mais ou menos assim. Você tem páginas, né, dentro do seu aplicativo, e aí Xamarin.Forms está disponível apenas para iOS, né, iPhone, Windows, Android e Windows Phone. Tá? Então, o que acontece? Foi criada essa estrutura de páginas. Então, dentro da lenda de um aplicativo, eu sempre vou ter páginas, que podem ser uma página de conteúdo, que é uma página em branco que pode ser acionada com outra coisa, uma página de mestre de detalhes, né, uma listagem que faz o detalhamento, uma página de navegação, que segue aquele modelo de você ter o back ali em cima, já tudo isso pré-construído, uma página que é navegada através de tabs, né, de abas, e uma página carrossel, que é aquele modelo, né, parecido com o panorama do Windows Phone, que você vai indo para um lado e para o outro e trocando entre as páginas. E aí, o que acontece? Então, esse ficou o modelo de página. Dentro dessas páginas, mais ou menos parecido com o que a gente tem já no Android e no próprio Windows Phone, no Xamarin, foram criados alguns containers. Né? Então, assim, basicamente, a gente pode definir que o quê? Que todo componente, tudo que é criado dentro de um aplicativo Xamarin.Forms, ele está dentro de um container desse. Então, a gente tem o Stack Layout, que é bem parecido com o que a gente tem no Stack Panel do Windows Phone, o Absolute Layout, onde os elementos dentro dele vão ser posicionados através de coordenadas XY, que é mais ou menos o campus do Windows Phone. O Stack, para quem não conhece o Stack Panel do Windows Phone, vai fazer um alinhamento lógico, né, tanto horizontal quanto vertical. Então, terminou um componente, já começa o outro embaixo ou no lado, dependendo da orientação. Relativo, que é onde você tem coordenadas relativas ao container. Grid, que é para você fazer essa organização em formato de grid. Content, que é basicamente um agrupador de conteúdo. Scroll View, que já tem a definição do scroll. E o frame, que é para você utilizar dentro de páginas, dentro daquele formato de página. Você consegue criar basicamente qualquer coisa utilizando agrupamentos desses controles. Né? Então, isso ficou muito, muito legal. E aqui tem a primeira versão, né, de componentes que já estão disponíveis para você utilizar. Então, você tem um Activate Indicator. O que é isso? É um loading. Né? Então, imagine que você vai criar um código para um loading, ou para um botão, um view cell, para cada um desses itens aí. Você vai criar um código só, onde você vai instanciar esse Activate Indicator, por exemplo, vai colocar que ele está rodando. E quando você for ver a tela disso, ele vai ter um Activity Indicator no formato de iOS no iOS, de Android no Android, de Windows Phone no Windows Phone. Então, ele faz essa abstração de código para você e roda cada um deles da mesma forma. Então, isso aqui eu peguei lá da própria apresentação da Xamarin, sobre os Xamarin.Forms, onde ele tenta exemplificar um pouco melhor isso. Então, o que acontece? Você vai lá e cria um list view. Para você, é um list view normal. Só que quando chega no iOS, não existe um list view. Existe o UI table view que tem o mesmo comportamento. Então, ele automaticamente faz essa tradução para você desse componente de plataforma. E aí tem um exemplo clássico, que é o time picker. Olha que legal. No iOS, você tem o UI time picker. No Android, você tem o time picker dialog. E no Windows Phone, você tem o time picker. Eles têm exatamente a mesma função, só que são APIs diferentes dentro de cada uma da sua plataforma. São controles diferentes dentro de cada plataforma. Né? Então, o que você consegue fazer agora? Você consegue criar o código de um time picker, né, como se fosse uma caixinha aqui que engloba todos eles, e ele vai decidir, né, qual é a API correta que ele tem que chamar, qual é o controle certo que ele tem que exibir. Né? A mesma coisa com o tabs, né? Então, o que acontece? No iOS, eu estou acostumado, né, o usuário de iOS está acostumado a ter uma tab embaixo. Tem o tab 1, tab 2 e tab 3. No Android, o cara está acostumado a ver a tab em cima, tab 1, tab 2, tab 3. E no Windows Phone, o cara está acostumado a ver tab como pivot, né? Então, que é aquele controle que tem desde o Windows Phone 7.5, se não me engano. Então, existe essa questão de desenhar as coisas de acordo com o que o usuário está acostumado, mas, ao mesmo tempo, você cria apenas um código, né? Que eu vou mostrar daqui a pouco, você cria só um código para renderizar tudo isso. Então, fica bem interessante. Então, aqui tem um exemplo de uma criação de uma list view. Então, o que acontece? Ele vai dar um return em list view e seta aqui. Qual é o item search, item template. Isso aqui é feito apenas uma vez. Aí, o que acontece? Quando eu adiciono esse list view lá na minha página, né? no meu aplicativo, ele já vai definir e configurar o list view de acordo com as propriedades corretas. Né? Antes de eu mostrar o código, o que acontece? Também tem um negócio muito legal no Tableinforms, que eles criaram o seu próprio XAML. Né? Então, você consegue definir interfaces num XAML de Xamarin. É, fica até difícil passar essas coisas, né? XAML de Xamarin. Mas, no XAML da Xamarin, você consegue fazer uma definição de controle como se fosse o próprio XAML da Microsoft. E você consegue criar também bindings, né, para você poder usar modelos como, por exemplo, MVVM. Né? Então, você já tem essa opção e isso já fica tudo pré-configurado para você. E aí você não precisa esquentar a cabeça. Eu vou voltar aqui, nosso tempo está ficando curto, eu vou voltar aqui para o meu desktop para poder mostrar isso para vocês em funcionamento. Então, a partir do Xamarin 3, né, se você tem o Xamarin 3 instalado, ele já vai criar para você aqui uns templates que ele chama de Mobile Apps. Né? Então, nos instalados de templates aqui, tem Mobile Apps. E aí eu posso criar um Blank App de Xamarin Forms Portable, um Blank App de Xamarin Forms Shared, ou uma Class Library Portable. Qual a diferença entre esses dois caras aqui? Para quem já viu aquele conceito de Universal Apps, de Windows 8.1 e Windows Phone 8.1, é basicamente a mesma coisa. Você tem acessos compartilhados num assembly separado. E Portable já segue o modelo mais comum de Portable normal. Poxa, mas como é que eu decido entre um e outro? Eu, particularmente, ainda escolho fazer via Portable, porque o PCL é uma coisa que está um pouco mais condensada. Né, essa parte do shared, os dois vão funcionar muito parecidos, mas esse tipo de projeto shared ainda é muito recente, então eu acho que ainda precisam, o modelo precisa amadurecer um pouco mais ainda para ser utilizado, mas né, para projeto de teste não faria diferença. Mas vamos clicar aqui em uma solução aqui, né? Então, MVP Showcast Xamarin Forms, onde eu vou dar o OK aqui. Pode salvar. Ele vai criar aqui para mim um projeto do Xamarin Forms. Lembra que eu falei que quando a gente cria um projeto do Xamarin OS, ele vai pedir um build host? Olha ele pedindo meu build host aqui. Né? Então, o que acontece? Quando você instala o Xamarin no Mac, ele já instala esse build host para você junto e você poderia configurar ele aqui através da rede. Então, se você estiver numa rede local, ele mesmo já vai começar a procurar a rede para achar esse host aqui, ou você pode configurar ele manualmente colocando o nome ou IP da máquina do Mac em que ele está rodando. No nosso caso aqui, não tem nenhum Mac configurado aqui na minha rede, então eu vou cancelar essa parte. Mas mesmo assim eu consigo trabalhar nesse projeto, mas eu não consigo testar, então é interessante só para a gente ver como é que funciona. Então deixa eu aumentar aqui meu Solution Explorer para mostrar. Então, o que ele fez quando eu criei esse projeto? Ele já criou uma solution aqui para mim, com um projeto portable, que tem todo o meu código compartilhado, e um projeto Android, um projeto iOS, de iPhone, e um projeto Windows Phone. Importante frisar que a gente está falando de, por enquanto ainda, né? Eu acho que existem planos de isso migrar, mas por enquanto a gente está falando de um projeto de Windows Phone 8.0, Silver Light, né? Mas acho que a tendência com o tempo é que isso também se transporte para o modelo mais novo de Universal Apps e tudo mais, tá? Ou para Windows Phone de um IT, então acho que isso é uma questão de tempo. Legal, então vamos lá, vamos ver o que ele criou. Então ele criou cada um desses projetos para mim, com uma homepage aqui, né? Então no Windows Phone ele vai lá e já está me dizendo que ele foi atrás do app da nossa DLL compartilhada, né, da nossa Portable. Ele deu um get main page. Então ele setou o conteúdo dessa página. Deixa eu abrir aqui o Xamarin para deixar claro. Então o que acontece? Esse Xamarin está puro, não tem conteúdo nenhum aqui dentro. Então o que ele fez? Ele foi lá e adicionou um conteúdo, só que onde ele foi buscar esse conteúdo? Lá na minha DLL compartilhada. Então eu tenho aqui o app, onde eu retorno, tem um método static onde eu retorno uma page, chamado getMainPage. E aqui o que eu estou fazendo? Estou instanciando uma content page, que é aquele exemplo lá, daqueles modelos de page que eu mostrei, é aquele onde eu posso colocar qualquer tipo de conteúdo. E já colocou um conteúdo para mim dentro dessa página, que é uma label, dizendo Hello Forms, com vertical option, horizontal options, dizendo que eu quero que ele fique no centro expandido em cada uma delas. E só isso daqui, gente, já é um avanço muito grande. Para quem já desenvolveu aplicativo em Android e Windows Phone, já sabe que no Windows Phone, por exemplo, para eu pegar uma grid e centralizar um objeto lá dentro, é um negócio extremamente simples. Eu simplesmente vou lá e coloco um horizontal alignment e um vertical alignment. Agora, no Android, dependendo da situação, pode começar a complicar, porque depende do tipo do layout que eu tô utilizando, depende se é um container do container, então começa a complicar. E aqui, olha que interessante, extremamente simples, um menu compartilhado, vertical options e horizontal options. Simples assim, né? Então, o que eu vou fazer? Vou rodar esse cara aqui no Windows Phone para a gente ver ele funcionando. Então, ele vai rodar aqui para mim no emulador, vou mandar ele rodar. Opa, mais uma coisa interessante de se falar. Eu estou com uma versão um pouco atualizada, não sei se na versão mais nova eles já atualizaram isso, tá? Mas o que acontece? Às vezes, dependendo do projeto, ele pode dar esse probleminha dos guides aqui no App Manifest. Então, o que você faz? Vai aqui no View Code, né? Botão direito no WM App Manifest, no View Code, e o Product ID aqui, ele só está num formato errado, é só colocar uma chave, para um abre chaves e um fecha chaves aqui. Tanto aqui no Product ID, quanto lá no Publisher ID. Você coloca as chaves aqui, e ele já vai resolver esse problema. Legal, compilou, ele vai inicializar aqui o emulador do Windows Phone, que normalmente ele inicializa mais rápido que o do Android. Legal, já inicializou, então ele está instalando, agora ele vai instalar meu aplicativo. E aí eu tenho aqui um aplicativo Windows Phone com uma label simples aqui dentro. Para a gente ver isso rodando legal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, inclusive, rodar ele aqui também no Android. Então eu vou lançar Startup Project aqui, vou dar um start. Ele já está configurado aqui para o meu Nexus 4. Então ele já vai inicializar aqui o aplicativo e colocar uma label do Android aqui para mim. Eu vou mostrar para vocês, antes de acabar o tempo aqui, eu vou mostrar mais um exemplo simples, que é aquele que estava no PPT do Time Picker. Né? Então o que acontece? Aqui no meu app, em vez de retornar uma label, eu vou retornar um Time Picker. Eu não tenho texto, mas eu quero que ele fique centralizado. Certo? Então vamos lá ver como é que fica esse Time Picker no Android. Percebam, gente, que esse código é compartilhado. Então, eu troquei aqui para TimePicker, já estou trocando em todas as plataformas. Então, se eu trocar alguma propriedade aqui, acionar novos controles, se eu quiser criar os emails aqui de Xamarin para definir minhas páginas, interpretar essas emails, eu posso fazer tudo isso aqui nessa classe PCL, sem fazer código nenhum aqui nos meus específicos. Porém, se eu quiser combinar isso, né? Então, olha, eu tenho um controle que eu quero que fique igual em todos os dispositivos. Porém, eu tenho outro controle que eu quero específico. Se eu quiser combinar isso, também funciona. É por isso que tem esses projetos específicos que é para você fazer esse tipo de combinação. Então, olha que legal. Apareceu aqui já para mim. Ó, formatinho de Android, né? Aquela definidor de texto aqui. Cliquei. Vai abrir o Time Picker no formato padrão do Android aqui para mim. A NPM, 1157, setei, está lá o valor. Vou estopar aqui, vou trocar para colocar o Startup Project aqui no Windows Phone. Vou lançar o Startup Project, vou rodar. Olha lá, meu Time Picker agora com o controle do Windows Phone. Né? Então, formato de Windows Phone, padrão de quem está acostumado com Windows Phone. E aí, gente, as possibilidades são infinitas. É bom sempre lembrar que os Amazon Forms é uma coisa ainda muito nova, né? Eu acho que com o tempo, todo esse set aqui de controles deve aumentar cada vez mais, né? E você, com certeza, com o tempo, você vai ter mais opções de formatação para cada um desses controles, para que você possa ter uma flexibilidade maior. Mas a grande sacada realmente é essa, é você ter agora, a partir de agora, códigos de interface compartilhados, coisa que antes era extremamente difícil. Né? Acabando meu tempo aqui, vou falar um pouquinho aí desses webcasts que eu quero recomendar que vocês assistam também. Dois deles já foram, né, para quem está assistindo ao vivo, mas quem for procurar para assistir, estiver assistindo a gravação, também é muito interessante que vocês assistam, que são assuntos assim, muito relacionados, né? Essa trilha de WPF e a Marine Internet of Things. Então, tem aí a palestra de Windows Embed e Internet of Things do Caldenir, que vai mostrar um pouco dessa integração, né, entre o Windows e componentes externos. Tem a parte do Kelps aí de novidades do WPF 5. Isso aqui é legal para você ver o XAML na sua forma mais pura, né? Que o XAML foi criado para o WPF. Então, tudo que você consegue fazer no XAML do WPF é uma ferramenta extremamente poderosa para criação de aplicativos desktop. E você tem um subset disso que você pode utilizar aí, não só em Windows Phone e Windows 8, como também agora utilizando o XAML Forms. E tem uma palestra mais tarde aí também do Alexandre Schoff, que ele vai mostrar um pouquinho mais de Xamarin, só que utilizando já esse conceito básico do Xamarin com o MVM Cross, que é um framework também sensacional. Né? Para quem não conhece o MVM, o design pattern que foi criado lá na época do Silverlight e do WPF, que antes só funcionava, né, só fazia sentido em ambiente Windows, mas que agora também com o Xamarin faz todo sentido em Android e iOS. Eu acho que essa aí é extremamente imperdível, pessoal. Falando um pouquinho também das iniciativas da Microsoft, lembrando sempre que esse é um evento que foi criado por MVPs, 90% dos palestrantes são MVPs, e a gente sempre vive falando MVP, mas é sempre importante dizer o que é um MVP, né? Então, essa premiação de MVP é um programa da Microsoft de reconhecimento, na qual ela percebe, ela identifica pessoas que participam ativamente da comunidade, seja com blog, seja com fórum, participação em user groups, enfim, ela identifica essas pessoas que têm essa paixão, né, em distribuir conhecimento, em aprender distribuindo conhecimento. E ela faz esse reconhecimento, então assim, entra lá no site, quem quiser algum dia ser um MVP, lá no site tem toda a informação para você saber que caminho trilhar e como é que isso funciona. A gente tem o MVP Mentor, que também é um programa que eu estou fazendo parte, que poxa, eu acho sensacional, que é onde você consegue se cadastrar. É, se você é estudante, você tem um projeto que você está trabalhando, que você quer aprender alguma tecnologia específica, você consegue lá se cadastrar nesse site e a Microsoft vai fazer essa ponte entre você e um MVP que vai ser seu mentor. Né? Então, o MVP vai dar todo o suporte, né, dentro das possibilidades dele, é claro, mas ele vai dar todo o suporte para que você possa aprender e desenvolver ainda mais os seus conhecimentos. O Microsoft Virtual Academy, que é um ponto de parada obrigatório para qualquer um que esteja estudando ou queira saber mais sobre tecnologias do Microsoft. Então, lá você vai encontrar treinamentos online, vídeos online, tudo gratuitamente para você aprender sobre as mais variadas tecnologias, desde o desenvolvimento de games até uma parte mais de banco de dados, enfim, tem tudo isso lá. E o Cura, que é um projeto novo também muito interessante, onde você consegue fazer um serviço de curadoria. Né? Quando a gente fala em curadoria, a gente lembra logo de museu, né? O cara curador do museu. O que você faz no Cura é basicamente isso. Você cura, você faz uma curação dos links que você usou para aprender uma determinada tecnologia. Então, por exemplo, estou estudando Xamarin. Eu vou lá no cura.microsoft.com e cadastro lá. Poxa, crio a minha página sobre Xamarin e coloco todos os links que eu acho legais lá. Poxa, vi lá o webcast do Ricardo Dorta, vi os templates lá no GitHub da Xamarin. Então, você pega todo esse conteúdo e junta lá. Então, imagine que uma pessoa nova, uma outra pessoa vai procurar, vai querer aprender mais sobre o Xamarin, vai digitar o Xamarin lá no Cura e vai encontrar o seu link lá dizendo que você é um cara especialista, vai usar o Xamarin e por onde que você estudou para chegar lá. Então, é um negócio bem legal. Mas, então, acho que é isso, pessoal. A intenção foi mostrar um pouquinho para vocês do que é o Xamarin. Espero ter despertado aí a curiosidade de vocês para estudar mais. Lembrando que... quem quiser estudar, uma grande referência aí é o próprio site da Xamarin, que tem bastante conteúdo interessante. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até logo para todos.